7 da noite em Brasília.
A proposta de aumento de 5,5% para o salário mínimo que começará a valer em janeiro do ano que vem. O novo mínimo vai ser de R$538,15.
Mais da metade dos brasileiros tem algum tipo de dívida.
Fiscalização e multas para quem transportar crianças em veículos de passeio sem cadeirinhas começam amanhã.
Terça-feira, 31 de agosto de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
O salário mínimo proposto pelo governo federal para o ano que vem é de R$538,15. Atualmente, ele vale R$510.
O aumento de 5,5% não agradou as principais centrais sindicais do país que representam os trabalhadores.
A Força Sindical, por exemplo, alega que os últimos números da economia brasileira que mostram crescimento para este ano poderiam indicar um aumento maior do mínimo.
Já a Central Única dos Trabalhadores, CUT, afirmou em nota que vai propor junto ao governo um novo percentual de aumento.
O governo defende que o reajuste para o ano que vem está rigorosamente baseado num acordo celebrado com as próprias centrais sindicais. Edla Lula explica.
O acordo feito há 5 anos entre o governo e as centrais sindicais estabelece que o reajuste do salário mínimo deve ser feito com base na inflação e no crescimento do produto interno bruto, PIB, o conjunto de riquezas do país, de 2 anos anteriores ao do orçamento. No caso de 2011, o aumento deveria ser baseado no PIB de 2009. Só que foi um ano de queda na economia, por isso, no orçamento encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional, o reajuste é feito com base apenas na inflação de 5,52%. As centrais sindicais não gostaram. Queriam que o governo considerasse o PIB de 2010, que tem previsão de crescimento de 5,5%. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, falou que o reajuste foi feito com base no acordo, que para ele não pode ser quebrado.
Eu acho normal, porque o sindicato sempre quer mais, né? E as centrais sindicais devem estar fazendo uma reação à primeira vista pelo número, mas é bom lembrar que nós fizemos um acordo pelo qual nós faríamos o aumento do salário mínimo pelo crescimento do PIB pelos próximos 12 anos ainda, né? Fora o prazo que já passou, quase 5 anos, até o ano de 2022. Portanto, a manutenção desse critério só vai trazer benefício, porque todos os anos nós temos esperado aí um crescimento na faixa de 5%. Eu acho que é um bom critério. Evidente que se alguém aparecer com um critério melhor, isso pode ser discutido, até porque tem previsão para revisar esse critério no ano que vem. Agora, fala, olha, eu quero revisar esse ano porque não está bom e o ano que vem volta ao normal, acho casuísmo.
O projeto de orçamento para 2011 prevê a arrecadação de R$967,6 bilhões e despesas de R$914 bilhões. A previsão de gastos com investimento está em R$52 bilhões. Desse total, R$43 bilhões devem ser destinados ao Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Para o programa Bolsa Família, o orçamento disponibiliza R$13,4 bilhões a serem distribuídos para 12.700 famílias, mesmo número de lares que recebem este ano. O projeto não prevê reajuste do benefício para 2011. De Brasília, Edla Lula.
Voz do Brasil. Mais de 54% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida.
É o que revela um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que calculou o índice de expectativa das famílias no mês de agosto de 2010 e que foi apresentado hoje no Rio de Janeiro.
O estudo, que foi feito em cerca de 200 cidades, mostra também que mais da metade da população está otimista em relação à situação econômica do país.
O Centro-Oeste é a região brasileira com maior pontuação de otimismo das famílias em relação aos próximos 12 meses.
Cerca de 54% das famílias brasileiras têm alguma dívida. Desse total, 11% dizem estar muito endividados. Segundo dados do IPEA, a dívida média é cerca de R$ 5.400. A pesquisa revela ainda que aproximadamente 20% das famílias possuem alguma conta atrasada. No entanto, cerca de 60% dos entrevistados acreditam que vão conseguir pagar tudo ou pelo menos parte do que devem no próximo mês, em setembro. O presidente do IPEA, Márcio Postman, disse que, de maneira geral, o indicador de endividamento das famílias brasileiras é baixo.
Apenas uma família a cada 10 encontra-se com algum grau de endividamento elevado. No entanto, esse grupo que se encontra endividado, nós temos praticamente um número significativo que declaram ter dificuldade de pagar essas dívidas. Portanto, isso exigiria um cuidado especial, especialmente naquelas regiões onde se apresenta mais elevado.
De acordo com o presidente do IPEA, os brasileiros estão otimistas em relação à situação socioeconômica do país, o que pode estar relacionado à melhoria da situação do orçamento familiar. A pesquisa mostra que 73% dos entrevistados disseram estar em melhores condições financeiras hoje do que há um ano.
O otimismo revelado na pesquisa, ele resulta de uma síntese de vários outros componentes, que inclui desde a perspectiva da família para os próximos meses, em termos de realidade brasileira, como é que ela está vendo o Brasil para os próximos 12 meses, como é que ela está acreditando do ponto de vista da sua capacidade de atender as dívidas que ela tem, se há a possibilidade de mais pessoas entrarem no mercado de trabalho, membros de suas famílias, se há estimativa de que aqueles que estão trabalhando poderão ter uma ascensão no emprego já existente e se ela vai, de certa maneira, ter condições de ampliar o seu endividamento e, ao mesmo tempo, comprar bens que ela demandaria ter e não tem naquele momento.
A pesquisa mostrou também que 53% das famílias acreditam que o momento é ideal para aquisição de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos, TV e som. De Brasília, Luciana Vasconcelos.
A íntegra da pesquisa que calculou o índice de expectativa das famílias está em www.ipea.gov.br.
Atenção, pais e responsáveis. A partir de amanhã, o uso das cadeirinhas para transportar crianças em carros passa a ser obrigatório.
Quem desobedecer a lei comete infração gravíssima, perde pontos na carteira, paga multa e pode ter o carro retido.
De acordo com a lei, o transporte de crianças de até um ano de idade deve ser feito com equipamento chamado de conversível ou bebê conforto. Crianças entre 1 e 4 anos em cadeirinhas e de 4 a 7 anos e meio em assentos de elevação. O Código de Trânsito Brasileiro determina ainda que as crianças de até 10 anos devem ser transportadas obrigatoriamente no banco traseiro. A exigência do equipamento de segurança é aprovada por alguns consumidores de Brasília.
A importância da cadeirinha para os bebês é fundamental, tanto para os pais como para a própria criança.
Se tiver alguma colisão ou até uma freada mais brusca, ele fica ali seguro.
Pelo conforto também que a criança, a gente vai saber que está lá no banco de trás, está bem confortável, está segura, né?
Para quem descumprir a determinação, a punição implica na perda de 7 pontos na carteira de habilitação. A infração é considerada gravíssima e o motorista terá de pagar multa de R$ 191,54. E atenção, os condutores de veículos não precisam ser abordados para que a multa seja aplicada. O diretor do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, Alfredo Pérez, fala sobre a necessidade do uso do equipamento de segurança.
71% dos acidentes são diminuídos, ou a consequência para uma criança são diminuídas com o uso da cadeirinha, né? E até mesmo pela forma como o governo fez a campanha sobre a cadeirinha, é no sentido de que a proteção que os pais sempre procuram dar para os seus filhos em todas as ocasiões seja também dado na hora de transportá-los, que é a única maneira de transportá-los com segurança.
Além de adquirir o produto correto de acordo com as indicações do fabricante, a lei recomenda que o motorista observe se a cadeirinha possui o selo de garantia do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Táxis e ônibus não terão que cumprir a norma federal. De Brasília, Daniela Almeida.
Aqui é a queda do desmatamento na Amazônia foi de 42% entre agosto de 2009 e julho deste ano.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente com base nas medições feitas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE.
De acordo com o Ministério, essa é a maior redução no desmatamento na Amazônia registrado desde 2004.
Apesar dos números positivos em relação ao desmatamento, os dados divulgados hoje mostram também o quanto o país está sofrendo este ano com os focos de calor, de incêndio e as queimadas.
O estado do Tocantins foi o que registrou a maior queda no desmatamento, 70%, seguido pelo Maranhão com 69% e pelo Mato Grosso com 52% de redução. Já no estado do Amazonas, o desmatamento cresceu 8% no período. O Ministério do Meio Ambiente também divulgou a situação das queimadas no país. Só no mês de agosto foram registrados 260 mil focos de calor em todo o Brasil. De acordo com o Ministério, os focos de calor não são necessariamente queimadas, mas dão uma ideia de como está a situação dos incêndios. O estado do Mato Grosso é o que possui o maior número de focos, seguido do Pará e do Tocantins. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, 67% dos focos de calor estão em áreas privadas, o que indica que os incêndios estão sendo causados pelo homem.
Infelizmente, nós ainda temos uma situação no Brasil de pessoas que entendem, que acham que para você fazer agricultura, você precisa queimar. Entendeu? Embora todos os investimentos de prevenção tenham acontecido, mas você hoje sempre chega de 67% das áreas que estão sob suspeita de incêndio, que estão com foco de calor, 67% são áreas privadas, não são áreas públicas. Ou seja, aqueles que deveriam ter feito trabalho de prevenção, muito possivelmente não fizeram na magnitude que era necessária.
O estudo mostra ainda que houve incêndio em 85 unidades federais de conservação. O mais grave ocorreu no dia 13 de agosto no Parque Nacional das Emas, em Goiás. Em dois dias, 90% do parque foi queimado, uma área de 133 mil hectares. O fogo veio de fazendas de plantação de soja que ficam ao redor do parque. A ministra do Meio Ambiente destacou que a situação no país é mais grave que a do ano passado, mas ainda não é a mais crítica dos últimos anos. De acordo com Isabela Teixeira, cerca de 30 milhões de reais já foram investidos em 2010 no combate e prevenção aos incêndios. E cerca de 3.300 brigadistas foram contratados.
Hoje o governo federal trabalha em parceria com os governos estaduais. Nós estamos enfrentando essas frentes de incêndio, tanto nas áreas públicas quanto nas áreas privadas. Né? E vamos aperfeiçoar os mecanismos de trazer mais gente para a parte de brigadistas. Nós temos, vamos ampliar essa participação nas terras indígenas, vamos ampliar nos assentamentos rurais.
O Ministério constatou ainda o crescimento do número de focos em assentamentos. A ministra Isabela Teixeira anunciou que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, vai reconstruir as casas que foram destruídas nessas regiões e ressarcir os prejuízos com a perda das plantações. Para isso, os assentados precisam procurar o INCRA em sua cidade. De Brasília, Gabriela Mendes.
A previsão para o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, divulgou hoje previsão com possibilidade de chuva em áreas isoladas de Mato Grosso do Sul, o que pode ajudar a melhorar a qualidade no ar na região centro-oeste, Luciano.
A previsão para a região norte também é de pancadas isoladas de chuva no Amazonas, Pará, Acre e Rondônia.
Já na região nordeste está prevista chuva no litoral do Rio Grande do Norte, no sertão de Pernambuco, Sergipe, Alagoas e da Bahia.
7:13.
O Brasil é considerado o maior produtor mundial dos derivados de cana-de-açúcar. Há cerca de 370 indústrias que atuam no setor e que, somadas, possuem mais de 4 milhões de hectares de áreas cultivadas, representando 1,4% das terras agricultáveis do Brasil.
E hoje de manhã, o presidente Lula esteve em Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, onde participou da abertura da Feira Internacional da Indústria Sucroalcooleira, Fenasucro, e também da Feira de Negócios e Tecnologia da Agricultura da Cana-de-Açúcar, Agrocana.
A Fenasucro e a Agrocana são consideradas as maiores feiras de tecnologia e equipamentos voltados para a produção da cana-de-açúcar, etanol e bioenergia. Ao todo, são 450 expositores distribuídos numa área de 55 mil metros quadrados. Pela primeira vez, o presidente Lula participou do evento, visitou estandes e recebeu a placa de embaixador brasileiro da bioenergia. Em seu discurso, Lula destacou o crescimento do setor sucro-alcooleiro. A meta, segundo o presidente, é continuar aumentando o uso de biocombustíveis no Brasil. Para o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, o etanol também pode favorecer países africanos e vizinhos sul-americanos.
Atingimos hoje uma maturidade que hoje o Brasil, em qualquer organismo internacional, ele é citado como exemplo de que essa cadeia de produtos da cana, ela pode levar uma coisa muito importante para países que não têm petróleo e para países que precisa desenvolver socialmente, economicamente, sociedade mais pobre.
A Fenasucro e a Agrocana seguem até esta sexta-feira. 30 mil visitantes são esperados nos 4 dias de evento. A expectativa é fechar mais de 2 bilhões de reais em negócios. De Sertãozinho, em São Paulo, Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil. E de Sertãozinho, o presidente Lula seguiu para a favela de Paraisópolis, na capital paulista, onde inaugurou 240 apartamentos do programa de urbanização de favelas do PAC.
A comunidade carente de Paraisópolis é a segunda maior de São Paulo. Com 60 mil moradores, fica na zona sul da cidade. No local, o programa de aceleração do crescimento, o PAC do governo federal, está reurbanizando a paisagem. Ruas estão sendo pavimentadas, casas construídas e moradias já existentes recuperadas. É isso que o presidente Lula veio ver de perto. O presidente também veio para entregar 240 apartamentos, além de inaugurar um centro educacional para crianças de 0 a 3 anos. O investimento do governo federal, junto com a Prefeitura de São Paulo, nas novas moradias e no centro educacional foi de 19,5 milhões de reais. O presidente Lula destacou as obras de infraestrutura que estão sendo feitas por meio do PAC.
Ninguém quer tirar ninguém da onde mora para mandar para 40 quilômetros longe da cidade, para essa pessoa depois pagar tudo que ele ganha de transporte para vir trabalhar. As casas têm que ser feitas aonde as pessoas já estão habituadas a morar.
O PAC Paraisópolis conta no total com recursos de 319 milhões de reais. 55% estão saindo do governo federal e o restante do governo e da prefeitura de São Paulo. A reurbanização da comunidade prevê o atendimento de mais de 22 mil famílias de baixa renda e a construção e melhoria de 3.100 unidades habitacionais entre casas e apartamentos. De São Paulo, Paula Salles.
Tosse seca, suor noturno, cansaço, palidez, falta de apetite e rouquidão. Sintomas de uma doença, a tuberculose, que atinge 72 mil brasileiros por ano.
E uma notícia ainda mais preocupante, Luciano, é que desse total de 72 mil, cerca de 6.500 pacientes abandonam o tratamento sem estarem curados da doença.
E o pior, Kátia, é que quando isso acontece, os sintomas voltam e a bactéria que causa a tuberculose fica mais resistente, diminuindo as chances de cura.
A tuberculose pegou Erasmo Carlos de Oliveira de surpresa. Durante uma cirurgia no ouvido, o médico desconfiou e exames confirmaram o diagnóstico. Há um ano e meio, o restaurador de antiguidades faz o tratamento na rede pública de saúde e fala da importância de seguir à risca todas as orientações médicas.
É muito importante, e mesmo porque a doença, quando ela pega, ela é muito forte. Uma pessoa que interrompe o tratamento, depois ela se arrepende. Então é bom seguir a risca, porque a doença ela é terrível. No meu caso, eu cheguei a ficar surdo. Agora já está, não 100%, né? Porque eu demorei muito a procurar isso, a procurar o médico. Então ficaram algumas sequelas, mas olha, a doença, quando ela vem, ela judia mesmo.
No Brasil, são registrados 72 mil novos casos da doença todos os anos. E de acordo com o Ministério da Saúde, quase 9% desses pacientes não completam o tratamento, número acima do permitido pela Organização Mundial de Saúde. E esta realidade está criando outro problema. A doença está mais resistente aos remédios. Durante 2 dias, coordenadores de programas de controle da tuberculose, promotores de justiça, médicos e especialistas se reuniram em Brasília para discutir formas de impedir que o tratamento seja interrompido e os riscos causados por pacientes que se recusam a seguir as orientações médicas. Segundo o coordenador do Programa Nacional de Tuberculose do Ministério da Saúde, Dráurio Barreira, o governo estuda oferecer benefícios aos pacientes, como cestas básicas e auxílio transporte.
Nós acreditamos muito firmemente que é uma alternativa, que a gente deve expandir para todos os pacientes com tuberculose algum nível de benefício social que seja atraente para que ele não abandone o tratamento. Isso pode ser uma cesta básica, pode ser uma versão específica do Bolsa Família, pode ser um auxílio transporte, enfim, a discussão está em aberto. Então, nós temos uma situação ainda cômoda, mas precisamos tomar atitudes para que essa situação não mude, né? E a gente venha ter no país também um problema de tuberculose multidroga resistente que hoje nós não temos.
O seminário que discutiu estas e outras propostas terminou hoje com a elaboração de sugestões para o Programa Nacional de Tuberculose. De Brasília, Ellen Bernardes.
E falando em doenças, cada um de nós pode ajudar o Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a elaborar a primeira pesquisa nacional de saúde.
Hoje foi lançada aqui em Brasília uma página na internet para que todo mundo possa enviar sugestões de temas e perguntas para essa pesquisa.
O estudo começa em 2012 com entrevistas individuais na casa das pessoas, como explica a coordenadora de Vigilância de Doenças do Ministério da Saúde, Débora Mal.
Essa pesquisa ela será feita em todo o território nacional, com representação em todos os estados, em todas as regiões, população urbana e rural. Estamos prevendo uma amostra em torno de 60 mil domicílios. Nós faremos, então, no domicílio sorteado também, sorteio da pessoa a ser entrevistada. Estaremos, então, coletando informações sobre a saúde geral da população, acesso ao serviço, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso e temas como acidentes violentos, especialmente algumas doenças crônicas que serão objeto de maior foco, hipertensão, diabetes, que são as doenças mais comuns e também algumas doenças infecciosas, buscando também avaliar o acesso ao serviço, enfim, com isso nós teremos informações que nem sempre são coletadas rotineiramente nos nossos sistemas de informação em saúde.
Para participar, basta acessar a página lançada hoje pelo Ministério da Saúde, como informa Célia Lindman, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz.
O site é de acesso livre, ele é organizado em itens sobre desde o processo histórico, delineamento da pesquisa, o questionário que ainda está em construção, então vai poder se participar através de uma sessão Fale Conosco naquilo que ele achar que pode contribuir.
O endereço para participar com sugestões da pesquisa é www.pns.icict.fiocruz.br.
Repetindo, www.pns.icict.fiocruz.br.
A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades gaúchas de Porto Alegre, Esteio, São Leopoldo, Canoas, Sapucaia e Viamão.
A Operação Positus, que em latim significa postal, desarticulou uma quadrilha responsável por assaltar carteiros e desviar correspondências para cometer fraudes com cartão de crédito e cheques.
Um funcionário dos Correios de Porto Alegre era o responsável por repassar o material aos integrantes do grupo, que desbloqueavam os cartões para utilizarem compras na capital gaúcha.
Os dados pessoais dos donos dos cheques e cartões eram obtidos em páginas da internet de consulta comercial.
Parte do dinheiro arrecadado pela quadrilha ia para o funcionário dos Correios que já estava sendo investigado pela Polícia Civil e que agora foi afastado das funções.
A investigação começou em abril deste ano, quando ocorreu um assalto a um carteiro.
A operação, que conta com 77 policiais federais, teve o apoio dos Correios, que repassou imagens do funcionário atuando no esquema criminoso.
Os investigados vão responder por peculato, formação de quadrilha, estelionato, receptação, falsidade ideológica e falsidade documental, violação e subtração de correspondência.
Foi Foi prorrogado até sexta, dia 3 de setembro, o prazo para a realização do cadastro ao Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos.
O cadastro deve ser feito por todas as redes de ensino de estados e municípios que possuem turmas de alfabetização e ensino fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos, assim como as entidades parceiras do Programa Brasil Alfabetizado.
Mais informações em www.fnde.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo anuncia proposta de aumento de 5,5% para o salário mínimo, que começará a valer em janeiro do ano que vem. O novo mínimo vai ser de R$538,15.
Mais da metade dos brasileiros tem algum tipo de dívida.
Fiscalização e multas para quem transportar crianças em veículos de passeio sem cadeirinhas começam amanhã.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.